manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Ora, vamos lá ver o que é que se assinala por este mundo fora. Dia 9 de Abril, o calendário diz que é Dia Internacional do ASMR. Sabe aqueles vídeos assim com sons satisfatórios? Por exemplo, vídeos de make-up, de pacotes de comida a abrir. Por exemplo, no meu caso, não é um vídeo, é a chave da minha casa, ou a fechadura da minha casa.
Sim.
Está tão oleada que tu passas a chave na fechadura e aquilo roda tão bem, roda tão bem, roda tão bem, que é tão satisfatório, é tão bom.
Então... Eu não consigo ter esse entusiasmo todo com uma fechadura, Paulo, mas tudo
é
bem.
É tão bom, pá. É
mas,
tão
olha, tira lá o som. Tira
faz
lá,
faz
tira
lá. Lá. É, um, dois.
Isto é ASMR. E há pessoas que adoram ouvir estes sons.
Sim, sim. Enfim. Sabes aqueles vídeos também de comida muito rápida que se vê pelas redes sociais, em que tu vês gente a cozinhar muito depressa e que em cerca de 20 segundos tens os ingredientes em bruto e depois aparece um super prato cozinhado. E pá, é tão bom ver isso.
Mas isso
horas
não é
a ver isso.
ASMR.
Ai, mas é
uma coisa diferente.
Mas é muito satisfatório a mesma, Elsa.
Olha, eu da categoria ASMR, eu lembro-me de ter ouvido um dia um vídeo feito pela Alicia Keys. Ela a sussurrar coisas.
Oh, que... Mas a Alicia Keys pode sussurrar o que ela quiser, não é? Como o Morgan Freeman provavelmente também pode sussurrar o que quiser, não é?
Há vozes incríveis, sim. Também é dia dos funcionários de bibliotecas, dia do unicórnio, dia da igualdade salarial e dia de ser gentil com os advogados.
Seja,
é nos Estados
dias,
Unidos,
é?
Mas nós também
sim.
Apropriamos deste dia. Aniversariantes do dia, Albert Hammond Jr., guitarrista dos Strokes, também Mark Kelly, teclista dos Marillion, e Kristen Stewart, a atriz que ficou conhecida pelo papel de Bella na saga Twilight, aquela saga dos vampiros.
Eu demorei a entrar nessa saga, mas vê-se bem, Não há, para mim não me diz muito, mas vê-se bem, pronto.
E parece-me que ela também não ficou muito contente por entrar nessa saga, mas a verdade é que foi a partir daí que ela ficou muito conhecida e hoje quem a vê, já fez 30 mil papéis
verdade,
e completamente
é verdade,
diferentes.
É verdade. Ora bem, aniversariante do dia que vai receber agora o parabéns personalizado aqui destes dois.
E hoje os parabéns vão para
o Vítor Magro. Parabéns, Vítor.
Magro?
Magro é mesmo o apelido dele. Agora era engraçado. Fosse assim mais
cheio.
Faz hoje 44 anos, é mecânico, muito leal. Olha que qualidade
boa,
bonita.
Boa.
E também um bocadinho trapalhão. E isto provavelmente deve proporcionar momentos de risota.
Mecânico trapalhão.
Não faças essa ligação que é perigosa. E aposto que o bolo do Vítor é um carro.
Olha,
as pessoas gostam de fazer estes trocadilhos, não é?
Sim, sim,
é giro.
Sim.
Um grande beijinho, Vítor. Muitos parabéns.
Manhãs da M80.
Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Eu não sei se revês nisto, Paulo. Não
manda
sei
ver,
se o cara ouvinte se revê nisto. Mas eu aprendi que a memória falha. E
muito.
É por isso que é importante contar com uma cábula. Os alarmes do telemóvel.
Sempre todos.
Também eu tenho alarmes para tudo e mais alguma coisa. Às vezes pode parecer insensível, por exemplo, pôr um alarme a dizer aniversário do amorzinho. Mas é preciso este lembrete para não falhar. Então ponha, não é? Porque às vezes nem sequer sabemos o dia da semana, quanto mais o mês em que estamos. Ou
hoje,
o dia do mês.
Hoje tenho aqui aula cão, à 1:30. À 1:30 tenho aula bounty. E depois tenho às 6:30 lançamento. E depois tenho aqui às 9 avisar a Maria de que tenho que fazer recibos.
Pronto, e assim
tudo.
Ficou a conhecer um bocadinho mais da vida pessoal do Paulo
Fernandes. É verdade.
E às vezes tenho que pôr sequer que eu estou de folga.
Sim.
Tipo, amanhã de folga.
E as férias,
não
as
trabalhar.
Férias também.
E isto é válido também para assuntos relacionados com a fada dos dentes. No fim de semana, caiu um dente ao meu filho mais novo durante a tarde. E foi durante a tarde. A fada dos dentes chega à noite. São muitas horas, não é? Ele foi todo contente de colocar o dente debaixo da almofada. Problema, entre a tarde e a noite passam de facto muitas horas. E a fada dos dentes esteve muito ocupada nessa noite. E no dia a seguir, quando ele acordou, ficou muito triste porque o dente continuava lá. E moeda, nada.
Como é que se
portanto,
como é que a fada se safou, aliás?
Já te conto como é que a fada se safou. Portanto, eu aprendi a colocar também um lembrete para isto, para que a fada dos dentes não volte a falhar com as suas obrigações. É que depois temos que inventar desculpas.
Okay.
Então a fada dos dentes deixou um recado, escreveu um papel à mão.
A fada
dos dentes escreveu um papel à mão, um recado a dizer: querido João, desculpa, mas tive muito trabalho. E não me lembro onde é que deixei a moeda. Espero que a encontres.
Fada dos dentes precisa de pôr um lembrete no telefone também.
Exatamente. Mas... E então onde é que estava a moeda? Dentro da fronha. Isto foi a ideia dada por um ouvinte.
Ok. Maravilha, maravilha. Portanto,
foi o incompetente, o João, que não encontrou a moeda.
Coitada da criança, pá. Quer dizer, a fada, e chamemos-lhe Fada Elsa. A Fada Elsa é que esqueceu ainda a culpa.
A fada dos dentes fez o seu trabalho, só que estava cansada. Nós também, no dia a dia, às vezes nem sabemos onde é que pomos as chaves do carro.
Às vezes nem sei como é que tu te chamas, Carla.
Coisas que aprendi nesta vida. Foi uma delas.
Manhãs da M80.
Diz que há uma hora certa e que pode fazer toda a diferença para causar uma boa impressão. Que hora é essa?
7 minutos antes da hora marcada. Tão específico, não é?
Sim,
10, não é 9, são 7.
Ok.
7 dizem que é o número da perfeição, não é?
Okay.
Ou estou enganada?
Não, acho que é o 7, sim.
É o 7, não é?
Sim.
Portanto, se calhar é por isso. Isto, quem diz, atenção, é um especialista em carreiras, Robbie Bryant. E porquê esta hora? Porque não é nem demasiado cedo para o empregador, não é? E ele pode estar ocupado com outras entrevistas e assim causar má impressão. Nem é demasiado tarde, porque lá está, chegar atrasado a uma entrevista de emprego é logo uma péssima impressão.
Epá, nem com a melhor justificação do mundo.
Sim, e toda a gente sabe que as primeiras impressões são muito importantes, principalmente no que toca a entrevistas de emprego. Portanto, para já, se tem uma entrevista de emprego hoje, boa sorte. Não se esqueça de chegar 7 minutos atrasado. Espero que vá preparado para responder a todas as perguntas e mais algumas.
Espera, tu disseste, não se esqueça de chegar 7 minutos atrasado.
Não. É mais cedo. Imagina o que seria.
Desculpa, corrigi a Elsa, mas achei que devias desta vez.
Fizeste bem, imagina, pois o ouvinte dizia: não, a culpa foi da Elsa.
Não, mas
que ela disse.
Eles na rádio disseram-me para ouvir vestida de sacos de batatas e atrasada.
Não, 7 minutos antes da hora marcada. Portanto, não se esqueça também de ir preparado para responder a todas as perguntas. E hoje em dia fazem perguntas muito diferentes, não é? E a pergunta que nós temos aqui para si é: qual foi a pergunta mais estranha, mais diferente que lhe fizeram numa entrevista de emprego?
Nem por acaso estás a falar nisso. Olhar aqui para as nossas redes sociais, nomeadamente o nosso Instagram, é M80 Rádio Portugal. Diz assim o Nuno Marreiro. Há aqui perguntas que eu não sei se estão a brincar ou não, mas olha, vou lê-las. Nuno Marreiro diz assim: e se eu lhe pedisse para saltar de uma janela? Eu não acredito que pergunte isto numa entrevista de emprego.
Oh, Paulo!
Eu prefiro não acreditar, Elsa, se calhar sou o que tu
sabes. Que muitas vezes é para perceber a volta que tu dás à questão. Mas há perguntas muito inconvenientes.
Olha, estás a dizer muito bem, perguntas inconvenientes, diz a Ana Lobato. Tenciona ter filhos? Isto eu acredito que infelizmente se pergunta.
Sim, isto pergunta-se, já vi vários casos parecidos e é péssimo. É péssimo, mas lá está, só perguntam isto às mulheres, infelizmente.
Exato.
Sabes que eu só tive uma entrevista de emprego, foi para quando fui trabalhar para a Cidade FM. E a pergunta que o nosso antigo chefe me fez, que eu achei mais estranha, foi como é que os seus amigos a veem. Na altura eu respondi: a mãezinha.
A mãezinha.
Sim, aquela pessoa que pensa nos pormenores e não sei o quê, e diz: não te esqueças do casaquinho.
Okay.
Não sei se isto foi bom ou mal.
O chefe chegou-se para trás, sua barba, lá está, depois olhou para a Elsa.
Será que eu devo contratar ou não?
E mas contratou, olha, já contratou. Lá vão 20 anos, não é?
Sim.
Manhãs da M80. Sei esta. J.S. Primeiro Farchar. De trás para a frente. Nas manhãs da M80.
Pomos uma música toda ela virada do avesso e depois contamos com o seu bom ouvido e com o bom ouvido da Elsa para tentar adivinhar que música é.
Sim.
910-25-80-81 é a forma de jogar connosco, de passar este tempo connosco. Pode enviar a sua mensagem, preferencialmente de voz. Se não conseguir identificar exatamente qual é a música, pode nananar a música.
Ou estamos cantar.
Ou cantar, estamos cá para decifrar.
Há ouvintes que sabem a letra.
Bom,
é incrível.
A música de hoje, Ayla. Hoje deixei tocar bem mais aqui neste.
Pois deixaste.
Não é difícil, não é difícil. Vou pôr mais uma vez e aqui talvez foque-se não na música, mas na voz.
Na
voz,
não é?
Alguma coisa?
Não. Sei que sou uma familiar, mas ainda não consegui perceber
está
qual é que é.
Está bem misturada, não é? Está uma boa saladinha, bem
está
temperada,
ótima,
não é?
Está
mais uma vez.
Manhãs da M80.
Olá, M80, bom dia. Daqui fala a Sofia e o Rui de Mangualde. Nós achamos que a música de hoje é a grande Chaka Khan com I'm Every Woman. Beijinhos para todos, bom programa.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
É quando tu quiseres.
É quando quiser, podemos arrancar.
Já tinha saudades de jogar um jogo aqui.
Cá estamos. Preço certo, 5 produtos banais, normais, coloquiais, que toda a gente compra constantemente.
Claro, tipo máquina empilhadora.
Só para ver.
Preço num imóvel, sei lá, sim, em Arquival de Vez.
Só para ver quão perto da vida real estão os meus colegas, ou são aquelas pessoas que já nem sequer sabem o preço de um litro de leite. Vamos a isto?
Vamos
a isto.
Quanto é que custa um arco de caça?
Manhãs da M80. Linha de passe.
Bom dia.
Bom dia.
Novas dinâmicas, novo estúdio. Estou em pé, não sei se sabem, gosto mais de fazer em pé.
Eu estou ao colo da Elsa.
Eu vou-me aguentando aqui ao canto.
Isto é tipo 50 pessoas num T0, basicamente.
Ainda bem que é só um dia, não é?
Só um dia.
Até ao fim do mês.
Olha, e o homem que percorreu a África de uma ponta à outra a correr?
Manhãs da M80.
Elsa.
Olha, mas hoje não estou com saúde para fazer uma voz diferente.
Mas consegues revirar os olhos só um bocadinho?
Espetacular!
Ninguém revira os olhos como a Elsa. Aliás, bom dia, Madame Elsa, já.
Até fiquei um bocadinho tonta.
Sim, consegues ver, pequenina.
Ai, socorro. Bom, estes são os signos mais sedutores e irresistíveis do zodíaco. Lembro que o zodíaco tem 12 signos.
Boa. Obrigada.
E que desses 12, só 5 é que se escapam. Neste campo, pelo menos. Escorpião.
Ai, claro. Susana, cunhas, chame-te a cunhas, logo.
Okay.
Portanto, escorpião, são intensos e magnéticos. Claro, nós já sabíamos isso. Têm uma aura misteriosa e sedutora que capta a atenção de todos à sua volta.
Estamos todos.
Isto
aqui
é uma equipa.
Deixa-me só assoar que eu estou a pingar e estou com o nariz todo encarnado. Portanto,
sim,
vais falar de sensualidade, não é?
Sim, e carisma também. Portanto, Leão, são naturalmente carismáticos, têm charme e muita confiança, adoram ser admirados pelos outros, o que contribui para o seu poder de sedução. Balança, são muito elegantes, simpáticos, gentis, têm um sentido estético apurado que os torna mais sedutores. Acaba sempre assim. Carneiro, está numa boa lista, Carneiro.
Mas Carneiro está sempre nas listas todas, é como se não houvesse mais nenhum signo.
Sabes quando falta algum? Mete Carneiro.
Carneiros são bons a tomar iniciativa, são determinados e a sua energia contagiante torna-os irresistíveis. É a nossa Carolina.
É, ela está aqui a dizer que não, mas tu és
oh, Carolina, eu aliás, até fico com calor.
É um perigo pôr uma equipa tão sensual num estúdio tão apertado como aquele que a gente está agora.
Que ela está praticamente em cima de mim, eu estou aqui que não me aguento.
Sim.
Sinto um ímã a puxar-me para Carolina.
Por isso é que estamos sempre aqui a sentir calor, é
claro,
isto?
Claro. Afinal, isto não é do ar-condicionado a 500.
Quando entrar a música, vamos despir-nos todos, bora.
E finalmente, peixes. Sensíveis e empáticos. São românticos e sonhadores. E muito carinhosos. O que os torna sedutores naturais. Portanto, escorpião, leão, balança, carneiro e peixes. É a sensualidade para dar e vender.
Espetacular.
Bora, já estou a tirar as meias.
Bora,
mete a música.
Bora.
Começas pelas meias.
Cada um começa
para mais para cima.
Manhãs da M80.
Tu dizes então que há personagens dos nossos filmes e séries favoritos que ficaram para sempre no nosso coração. De facto, ficaram.
Sim.
Há alguns cães, inclusive desses filmes e séries, diz que não passaram despercebidos, e por isso falemos então dessa lista de que nós já nos chegámos à frente a dizer incompleta.
Sim, muito incompleta.
De cães do cinema.
Esta lista foi feita pela revista Vogue americana e estão aqui o Bruiser, aquele, não sei se viu o filme Legalmente Loura, era o cão da Elle Woods, é um chihuahua, não é?
Já sei, o chihuahua da Liz Witherspoon, já sei.
Que tinha um guarda-roupa de fazer inveja.
Sim,
não é?
Tudo em pink, já sei.
Este não vi o filme Hair Bud, um cão chamado Buddy que jogava basquete.
Jogava basquete, okay. Que é uma coisa que me parece credível.
Sim.
Não, jogava basquete melhor do que qualquer humano, parece-me super credível.
O Totó do Feiticeiro de Oz.
É Totó, é Totó.
Totó, mas está aqui Totó escrito.
Mas não é o canídeo. Totó.
Se traduzir para português, Totó.
A música dos Totó do África chamam-se Totó por causa do Totó.
Então, mas traduz para português.
Totó.
O chihuahua de Bling Ring, o gangue de Hollywood de Barry Hilton, mais um chihuahua estrela, e Marley do filme Marley e Eu.
Epa, sim, sim.
Tenho que jurar com esse filme.
Obrigatoriamente, falta aí o Achico, do próprio nome, sim, como o nome do
Achico. Falta Lassie, eu sei pois que a Lassie já é belinha, mas ainda falta uma Lassie.
Falta o Beethoven.
O Beethoven.
Com que só fazia disparates e babava-se imenso.
Sim.
Falta no filme Men in Black, o Frank, que era um pug.
Sim, que falava.
Sim, sim.
Que era um extraterrestre do próprio nome.
Exatamente.
Sim.
E tinha muita graça.
Vocês lembram-se daquele filme que acho que era com o James Bellucci? Que ele tem
K-9.
Um K-9, que era um cão.
Com polícia.
Sim, sim. E o primeiro filme de sempre que eu vi no cinema era um filme com o Tom Hanks e um cão, chamado Tunery Hawk, Amigos e Detetives.
Sim, pois está claro. Que era um cão gigantesco também.
Sim, sim.
Sim,
e
sim.
Aquele filme que também me farto chorar sempre, que é Amigos para Sempre.
Com 1.020.000, será?
Não. É um filme em que o cão reencarna em várias vidas. Tem duas coisas que eu gosto muito.
Com o Dennis Quaid.
Tão maravilhoso esse filme. E cada vez que o cão encarna, é uma espécie diferente.
Passa também por Pastor Alemão, que faz cão polícia, também lhe corre bem no final.
Também é menina.
Eu não acredito que ninguém vai falar do Inspector Max. Vou ter que ser eu a falar do Inspector Max.
Calma, guardámos o melhor.
De Hollywood.
De Hollywood, de Susana Romana.
É Hollywood
possível, está bem? É um Hollywood possível.
Filmou muito o Pastor Alemão, lá andava.
Eram 9 cães, Paulo. Pois. Aliás, se prestar atenção nas repetições, contem-me a minhas, porque às vezes são cadelas. É a melhor parte.
Isso provavelmente ainda estará a passar na TV ficção, não?
Epá, se eu recebesse cada vez que aquilo é exibido de novo, gosto muito de vocês, mas não estava aqui.
Mas levavas-nos contigo?
Talvez desse para levar. Se os Estados Unidos, talvez desse para levar.
Ok, muito bem. Portanto, é uma lista que, olha, se quiser, faça o mesmo exercício, vá-se lembrando de cães famosos do cinema, que vai lembrar-se de muitos, com certeza.
Manhãs da M80, Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.